seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Oi Ana, tudo bem?
Tudo bem, Beto. E aí, gente boa de nossas comunidades? Sabemos que todos vocês ouvem o programa Viva a Vida, ô Coisa Boa. Muito obrigada pela sua audiência.
Hoje vamos falar sobre parto humanizado no serviço de saúde. Aguarde.
Toda gestante tem direito a um parto feliz.
Muito feliz, muito feliz.
No sistema de saúde, em qualquer canto do país.
Antes da hora de você dar a luz. Esse atendimento que você vai ter no SUS.
Que você vai ter no SUS.
Gestante consciente, é isso aí. Vamos lá.
Todos juntos pra saúde melhorar. Parto seguro, nascimento saudável.
É a festa da vida em toda a comunidade.
É a festa da vida em toda a comunidade.
O momento do parto geralmente traz muita ansiedade, tanto para a gestante quanto para a família. Por isso, é muito importante que o parto seja o mais humanizado possível, para garantir não só o bem-estar da gestante, mas também do bebê.
E para conversar sobre parto humanizado, está aqui a Karen Estevam, enfermeira obstetra que trabalha em Curitiba, no Paraná. Karen, seja bem-vinda.
Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Karen, o que é um parto humanizado?
A questão de humanização, ela vem em respeitar as escolhas da mulher. Ouvir a mulher primeiro, ouvir ela no pré-natal, ver quais são os desejos, quais são os medos, quais são as pretensões dela para o nascimento desse filho e respeitar ela nesse momento.
Karen, o que muda em relação aos partos tradicionais?
Uma das mudanças desse modelo é que as mulheres não vão tão cedo para a maternidade. Que ela entenda que isso é um processo natural, que acontece, que as contrações vêm e vão, e que ela pode ficar em casa, tranquila, assistir um TV, ver tomar um banho no chuveiro, vai se alimentar, para depois ela ir para a maternidade. E a humanização retoma esse processo. Então, ela precisa de alguém de confiança dela, ela precisa de alguém que fique com ela, ela precisa se alimentar, ela precisa ter liberdade de posição. Então, se ela quer parir de cócoras, em pé, deitada, como ela quiser, e que as informações sejam passadas para ela, né? Para ela ser a protagonista desse momento, ela precisa de todas as informações para decidir o que ela vai querer ou não.
Quais são as vantagens do parto humanizado?
Eu acho que a principal coisa é a responsabilidade. É a família entender que ela também é responsável pelo nascimento desse bebê. E é uma vantagem, porque eles vão se munir de informações, ter várias informações, perceber que esse momento é fisiológico, é natural, não vão se assustar com isso e vão tratar esse processo como natural. Agora, se tratando de mãe e bebê, a questão de humanização, a gente vem colocar quais são os benefícios do nascimento de parto vaginal. Porque a humanização traz o aumento do número de partos vaginais, parto normal, e a diminuição do número de cesáreas. Então, as vantagens é, esse bebê nasce no momento adequado, no momento que ele está preparado. Nascer de parto vaginal faz que no momento que ele passe pela vagina da mãe, ele adquira uma série de bactérias que vão protegê-lo nos primeiros dias de vida até tomar as primeiras vacinas. Facilita a descida do leite materno pelo próprio coquetel de hormônios que essa mulher tem no momento do trabalho de parto. A mulher tem 3 vezes menos chances de ter hemorragia pós-parto, porque num parto vaginal ela sangra menos do que na cesariana. E fora que o vínculo afetivo, ela vê o bebê logo, esse bebê vai em contato pele a pele com ela. Então a humanização também traz essa questão de vínculo materno.
Karen, quais são as diretrizes do Ministério da Saúde para o parto normal e humanizado?
Desde 1996, a Organização Mundial da Saúde já escreveu um material dizendo quais seriam as orientações para os profissionais atender esse nascimento. Aqui no Brasil, então, foi uma das primeiras coisas que vieram foi a Rede Cegonha, em 2011. Em 2005, a gente tem a Lei do Acompanhante, a Lei 11.108, que, né, obriga os serviços de saúde a permitirem a entrada de um acompanhante, e esse acompanhante é de livre escolha dela e ele fica esse processo 24 horas. E daí agora, bem recente, em 2016 para 2017, foi lançada a CONITEC, que são as diretrizes do Ministério da Saúde pela assistência ao parto. O Ministério da Saúde hoje tem o projeto APSION, que é um projeto que liga as instituições de ensino às instituições que atendem a mulher. Então, é uma rede de aprimoramento, ou seja, eu melhorar aquilo que eu já faço ou eu criar novas formas de atender essa mulher.
Como a mulher deve se preparar, Karen, para o nascimento do bebê?
O que é importante é a informação. Ela ir atrás, ela entender quais são os riscos, como vai ser esse processo de trabalho de parto. As mulheres precisam entender que o trabalho de parto é algo fisiológico, que ele vai ter um momento de muita dor, mas isso vai passar, e ele tem também um momento maravilhoso, que é quando o bebê está no colo dela, e que ela vai sangrar, que ela pode gritar, ela vai querer se expressar, então que elas busquem grupos de apoio à gestante, grupos de apoio durante o pré-natal e profissionais que realmente vão atendê-la nas suas expectativas.
Programa Viva Vida, sempre junto com você.
Karen, por que muitas mulheres têm medo do parto normal?
Eu acho que o maior mito que ficou foi a questão da dor. Não é uma dor física, é uma dor de alma. É uma dor por ter ficado sozinha, é uma dor por ter pedido um copo d'água e ninguém deu. É uma dor porque ela ficava esperando o marido ali do lado e o marido não pôde entrar. É uma dor porque alguém gritou com ela falando que ela ia ser culpada se o bebê nascesse mal. É uma dor porque as pessoas não acreditaram nela no momento do parto.
Qual é o papel do pai ou acompanhante no parto humanizado?
Ter alguém que você confia do seu lado reduz em 70% o limiar de dor. Porém, se essa pessoa não entender esse processo de parto e não confiar em você, acabou tudo ali também. Então, a pessoa tem que se preparar também, ela tem que entender que esse processo foi uma escolha da mulher e que ele tá aí para apoiá-la. E também, quando foram em questões de decisões em que a mulher não conseguir decidir porque ela vai estar, ela tem que estar prestando atenção no momento do nascimento, o acompanhante tá ali para decidir por ela. Ele ser uma proteção para ela também. Então, você tem que ser positivo, entender que você está ali para apoiá-la e ser mais forte fisicamente do que ela. Então, o acompanhante, ele vem lá do pré-natal. Ele acompanha a mulher, ele é parceiro. E hoje, as maternidades fazem um esforço muito grande para que esse acompanhante realmente seja o pai.
O que fazer quando não se respeita a lei do acompanhante?
Os esforços sejam para que isso não aconteça mais. Mas se mesmo assim estiverem em locais, porque a gente sabe que o Brasil é enorme e ainda tem locais que proíbem a entrada do acompanhante, a denúncia faz pelo Ministério Público, tem o site do Ministério Público, você não precisa se identificar, e tem a própria ouvidoria do Ministério da Saúde, tem a ouvidoria do município também.
Karen, o que fazer se o hospital ou maternidade não adota o parto humanizado?
Hoje, a maioria dos estados tem um programa de vinculação. A mulher já sabe que maternidade ela vai ter o seu bebê lá no pré-natal. Isso estou falando de SUS. Ela precisa ir conhecer a maternidade e ver quais são os modelos de atendimento. E ela precisa estar informada de quais os direitos dela e exigir isso no momento do nascimento.
Karen, onde a gestante pode receber mais informações sobre o parto humanizado?
Então, hoje a gente tem as redes sociais, que ajudam muito essa mulher, as redes de apoios, as rodas de gestantes. Tem um papel principal também da doula, que ajuda no processo de parto, de nascimento, a questão emocional, o processo de lidar com a dor no momento do trabalho de parto e até mesmo, às vezes, no pós-parto.
Muito obrigada, Karen, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
E olha quem está chegando aí, a turma do Viva Vida. Vamos ouvir.
Nossa, eu adorei as explicações dessa enfermeira. Porque eu estou gostando muito da gravidez, mas cada vez que eu penso na hora do parto, eu tremo de medo.
É, não deve ser fácil mesmo quando chegar a hora. Mas como você bem ouviu, eu vou estar lá como acompanhante. Vou dar o meu apoio.
Ai, mas não vai passar mal, hein? Do jeito que você não gosta de hospital, é capaz do médico parar o parto para te atender.
Ah, pode deixar. Já estou me preparando. Quero muito ver nosso bebê nascer e tenho certeza que você vai ficar muito bem também.
É isso aí, papai.
Vamos conversar agora com a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, por que é importante o acompanhante na hora do parto?
O nascimento de um filho é um momento muito importante na vida de uma mulher. E a presença de um acompanhante na hora do parto é fundamental. Essa pessoa de confiança dá à mulher muito mais tranquilidade na hora do parto. E quando o bebê nasce, deve ser colocado imediatamente no colo da mãe para mamar. Mas atenção, ser acompanhante é diferente de ser visita. Quanto mais próximo o acompanhante for da gestante, mais ele poderá ajudar. Por isso, é muito importante escolher bem o parceiro ou a parceira para este momento tão especial.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
Vamos conversar também com a Valdete dos Santos, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Ilhéus, Bahia.
Valdete, qual é a importância de fortalecer os direitos da gestante sobre o parto humanizado?
Principalmente, nós orientamos as gestantes direitos a ter um acompanhante durante o parto para que ela se sinta mais segura, mais fortalecida, e direitos que as gestantes têm de ser bem atendida, de ser bem recebida dentro de uma unidade de saúde, discutir com o médico o tipo de parto que ela deseja ter.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! O parto vaginal é o ideal para a mãe e para o bebê, porque o risco de complicações para ambos é menor que o parto cirúrgico.
Dentre as vantagens do parto normal para a mulher, destacam-se o menor risco de hemorragia e infecção, a recuperação mais rápida e a maior disposição para amamentar.
Viva a vida!
E vamos ouvir agora a mensagem do padre Ângelo Carlesso.
Meus amigos e minhas amigas do Viva Vida, que momento sagrado aquele em que a mulher é chamada a dar à luz a uma nova vida, momento do parto. Claro que nós queremos que seja sempre mais um parto humanizado. É o momento em que a mulher é protagonista. Não podemos colocar interesses econômicos ou outros interesses acima do interesse da mulher de dar a vida a um novo ser. Que nós consigamos, junto com a Pastoral da Criança, lutar para que sempre seja humanizado esse momento de dar a vida, do parto, da vinda de um novo ser ao mundo.
Nós vamos ficando por aqui com o programa Viva a Vida de hoje. Olha, muito obrigada pelo carinho da sua audiência.
Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook e nos siga no Twitter.
Um grande abraço, minha gente, e até o próximo Viva a Vida.
Um grande abraço. Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.